mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Você já não sabe que é proibido dormir aqui na Quinta da Boa Vista?
Ah, achei, sim, senhor. Já ia saindo.
Ah, que foi isso?
Alguém deu um grito. Parece que foi do outro lado da gruta.
Depressa, vamos pra lá. Vamos pra lá.
Eu não vejo ninguém. Só se for lá embaixo.
Ah, vou olhar dali.
Tá vendo? Olha, seu guarda. Um carro. Saiu da disparada. Eu não vi quem estava dentro.
Olha, olha, ali é outro carro estacionado. Vamos até lá.
Tem gente dentro, seu guarda. Veja, o chofer está deitado no banco da frente. Nossa, olha a cabeça dele. Esse homem está morto.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça de Hélio do Soveral, Quem Matou o Chantagista. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Um assassinato, senhor delegado. Tenho apenas uma testemunha do encontro do corpo. O criminoso fugiu de carro. Apenas a testemunha viu o carro, mas não reparou no número. É um carro amarelo, não é, maninho? Carro de praça.
É, exatamente, doutor. Eu só tive tempo de ver o carro fugindo na toda. Desceu aquela rampa e sumiu. Eu acho que saiu pelo portão que dá para São Cristóvão.
Vocês mexeram em alguma coisa?
Ah, está tudo conforme encontramos. A vítima é um rapaz bem vestido. Olha aí o corpo.
É, estou vendo. Tem a cabeça coberta de sangue.
É, pelo jeito foi abatido a pancada. Parece ter havido luta, pois ele tem as roupas rasgadas. Mas não encontrei a arma do crime.
Já procurou?
Já, sim, senhor. Eu e o Maninho. Ele. Esse cidadão é um boa vida, acostumado a passar as noites aqui na quinta. Desta vez, porém, me ajudou em alguma coisa. Também foi testemunha. E chegou a ver o carro do assassino. Eu não vi, porque estava do outro lado.
Sei. Tá vários documentos no banco, ao lado do cadáver.
É, esses documentos talvez nos ajudem a identificar o morto. No primeiro momento eu pensei que também houvesse uma carteira preta aí em cima. Mas foi engano. Só papéis, cartas, a licença do carro, cartão do motorista.
É, pelo retrato não há dúvida, o morto é o dono do carro. Aurélio Nintes, solteiro, 28 anos. Vocês não estão sentindo um perfume esquisito, não, hein?
É, sim, senhor, é.
Olha ali, doutor. É. Entre a almofada do assento e as costas do banco. Tem uma mancha qualquer que parece perfume, né?
Ah, sim, perfume. Derramaram um bocado aqui no estofamento. Mas não há nenhum frasco vazio.
Perfume gostoso, senhor.
perfume de mulher bonita.
Eu conheço esta marca de perfume. Chama-se Fleur Petit.
O médico legista vai demorar muito, seu delegado.
Já telefonei para ele pedindo que venha com urgência. Os rapazes da perícia também não devem demorar.
Eu estou preso, doutor. O guarda não quer me deixar ir à vida.
Não está preso, não. Mas eu quero conversar com você. Conhece o morto?
Não, senhor. Eu nunca vi. Eu estava conversando com o guarda quando o homem gritou.
Quem foi que gritou?
A vítima, seu delegado. Eu e o Maninho ouvimos um grito de homem antes do carro disparar pela rampa. Viemos correndo e encontramos o defunto. É, tinha sido massacrado naquele momento, porque o sangue ainda estava correndo.
Há qualquer coisa entre os dedos do cadáver.
É mesmo, parece um pedacinho de papel azul.
Espera. Pronto, rei. É um farrapo de pano? Um tecido azul e grosseiro de algodão.
Ah, isso é zoarte.
Parece que foi rasgado de uma farda.
Ou então um pedaço do macacão de brim de um operário. É, isso mesmo. Tem uma pequena mancha neste canto, olha.
Perfume também?
É óleo. Esse pedaço de pano está manchado de óleo. Eu não disse que o assassino foi um mecânico? Com licença, seu delegado.
Não precisa se preocupar mais com o crime da Quinta. Já se passaram 48 horas e não conseguimos descobrir o assassino. Vamos ter que passar o inquérito para outro departamento.
Oh, agora que eu estava me interessando...
Conseguiu alguma pista?
Procurei o carro que esteve no local do crime.
Nenhum sinal dele?
É como procurar a agulha em palheiro. Há milhares de carros por aí. E a vítima, já foi identificada?
Tem carros de praça, você quer dizer, né? Desde ontem. Fizemos um levantamento de toda a sua vida pregressa e tivemos uma surpresa desagradável. Aurélio Nintes era um chantagista profissional. Teremos centenas de suspeitos para investigar. Imagine você que ele possuía uma revista de escândalos muito mal escrita, mas que assustava suas vítimas. Ao descobrir qualquer segredo de um artista ou pessoa de prestígio, ameaçava publicar tudo na revista se não lhe pagassem determinada soma. Também descobrimos que o morto tinha um encontro marcado na Quinta da Boa Vista com uma mulher. Mas não houve meios de identificar a dona. Nenhum dos documentos apreendidos no quarto da pensão onde ele morava serviu para nos fazer chegar até essa mulher. Em compensação, encontramos dezenas de homens suspeitos. A lista das vítimas da chantagem.
E a arma do crime? O médico legista disse alguma coisa?
Não pôde ser identificada. Na opinião dos médicos, é uma arma de metal ou madeira muito dura, cilíndrica, com aproximadamente 10 centímetros de diâmetro.
Então, talvez seja o galho de uma árvore da própria Quinta da Boa Vista. Mas o assassino deve ter o carregado.
O caso será entregue ao inspetor Nogueira, do Departamento de Polícia Judiciária. Já leu o inquérito, inspetor? Aí tem o senhor anotados todos os detalhes do caso.
Eu já li. O laudo médico também é muito claro. A vítima morreu quase instantaneamente devido às fraturas do crânio. Mas o assassino não se limitou a dar-lhe aquelas terríveis pancadas na cabeça. Também lhe deu vários socos e pontapés.
Exato. E rasgou-lhe a roupa de maneira brutal. Deu-lhe uma verdadeira surra antes de liquidá-lo com aqueles golpes na cabeça.
Quando o guarda e a testemunha chegaram ao local do crime, atraídos pelo grito, a vítima já estava morta?
Sim, senhor. Tinha morrido naquele momento.
Bom, mesmo que não estivesse morta, aparentaria isso. Na realidade, deve ter morrido alguns minutos depois, mas estava desacordada. E quanto ao tal perfume Fleur Petit? É curioso.
O que o senhor acha curioso?
Não haver nenhum frasco vazio no carro. Veja a fotografia do estofamento. Esta é a mancha de perfume enorme no fundo da almofada. O que lhe parece? Não lhe parece que um vidro de perfume tombou aqui inadvertidamente, talvez, e derramou todo o seu conteúdo?
É, foi o que eu pensei logo, mas não havia nenhum frasco no banco.
Fleur Petit é um perfume feminino. Provavelmente a dona dele teve tempo de apanhar o frasco e levá-lo. Mas isso não combina com o que sabemos sobre a descoberta do corpo.
É, se foi uma mulher quem matou o chantagista... No momento em que o guarda ouviu o grito, fugiu sem ter tempo para procurar um vidro de perfume.
Bom, nesse caso, o vidro teria sido apanhado antes ou depois.
Nem o guarda, nem a testemunha teriam interesse em destruir uma pista tão importante.
Eu acho que foi uma mulher, inspetor. Uma mulher premida pelo chantagista.
Nenhuma mulher teria força bastante para dar aquela surra no rapaz. Além disso, esta fotografia do rosto do cadáver é muito eloquente. Veja, aqui temos as marcas deixadas pelos socos. São dedos de homem, fortes e nodosos. E aqui temos um sinal oval deixado por um anel.
Ah, tem razão, tem razão.
Uhum.
Agora que eu estou reparando,
pois
olha
é.
Só. Mas ela está à direita, né?
Talvez o agressor seja canhoto. É. Pelo menos também bateu com a mão esquerda, onde tinha esse anel. E uma aliança.
Logo, o assassino é casado. Usava dois anéis.
E um deles podia ser um anel de grau.
É.
De médico, de advogado, engenheiro. Ou talvez não, talvez um anel antigo, grande, com uma figura qualquer talhada em marfim. Um anel de sinete.
Com licença.
Não.
Boa tarde, inspetor.
Boa tarde.
Aqui lhe trago o Maninho. O senhor disse que queria conversar com ele.
Boa tarde, doutor.
Sente-se, Maninho. O crime da Quinta da Boa Vista agora está sendo investigado pelo meu departamento. Antes de mais nada, eu quero que você nos devolva a carteira do senhor Aurélio Nintes.
Como? A carteira de quem?
Da vítima. Aquela carteira preta com dinheiro que também estava no banco do automóvel. Você a apanhou logo depois do encontro do corpo. Sei disso porque neste relatório o guarda disse ter a impressão de que havia mais uma carteira preta no banco.
Bem, inspetor, eu peguei a carteira, né? Ela estava dando sopa, né? Mas não cheguei a gastar o dinheiro, não. Aqui está. Tinha apenas 5.800 pratos.
Bem que eu desconfiei, hein, seu Maninho? Mas não tinha certeza.
Esta carteira não nos fornece nenhuma pista. Quem era a mulher que estava no carrinho verde em companhia da vítima?
Mas eu não vi nenhuma mulher, não.
Não foi você também quem roubou um vidro de perfume do carro?
Não, senhor.
Não?
Eu não vi nenhum vidro, não. Dinheiro é uma coisa, né? Vidro é outra.
No entanto, você viu uma mulher no carro ao lado da vítima, não viu? Aqui diz que o carro verde foi visto estacionado naquela Alameda da Quinta desde as 9 horas da noite de terça-feira. Ora, você vive perambulando pela Quinta e foi visto caminhando por aqueles lados às 9:30.
Vi o carrinho verde, sim, senhor. Mas a mulher estava de costas, falando com o sujeito.
Ah, então você a viu embora de costas.
Mas de longe, né? Eu vi melhor o rapaz que estava de frente. Os dois pareciam discutir. Eram 9:15, mais ou menos. Mas a mulher estava de costas e eu só vi seus cabelos verdes.
Cabelos verdes?
Tinha uma cabeleira colada à cabeça, verde. Não sei se era moça ou velha, mas parecia Granfina. Eu passei de longe. Meia hora depois voltei e estava procurando um lugar para tirar uma soneca quando apareceu o guarda. Olha, isso é tudo quanto sei, inspetor.
Uhum.
Eu tô preso, doutor?
Claro que está preso, Maninho.
Ué?
Pensava que ia roubar impunemente a carteira do morto? Esta noite você vai dormir no xadrez.
Essa história da mulher de cabelos verdes não me agrada. Em todo caso, já sabemos que havia realmente uma mulher no carro da vítima, meia hora antes do crime. Teria a discussão dos dois demorado tanto tempo?
Ah, é possível, inspetor. Existe uma mulher envolvida no caso.
Não me diga, quem é?
Ah, não sabemos. Não houve meios de identificá-la positivamente. Conseguimos localizar as vítimas de chantagem antigas e recentes. Mas todas têm álibis para a noite do crime. Todos, menos uma senhora.
Que senhora?
Entre as atuais vítimas do chantagista havia uma senhora que envenenou o marido há 10 anos em Juiz de Fora. Parece que foi processada e condenada a 10 anos de prisão, cumprindo apenas 5. Na agenda do chantagista, figura apenas com uma inicial, um M. Depois dos 5 anos de prisão, a senhora M teria vindo para o Rio de Janeiro. Há coisa de um ano apenas, Aurélio Nintes descobriu o passado da mulher e ameaçou publicar uma reportagem a respeito. A mulher deve ter lhe pago várias vezes para recuperar as provas de seu passado de criminosa.
Sim.
Não sabemos que provas eram essas, mas salvou-se uma fotografia.
Uma fotografia? Ótimo. Onde está?
Aqui a tem. Mostra a mulher com a roupa do presídio de Juiz de Fora, mas
Repare, o rosto está na sombra.
Uhum.
Não vai ser fácil identificá-la, né?
Mas teria vindo de Juiz de Fora para o Rio há coisa de 5 anos, não é isso?
Sim, senhora, 5 anos. É. Acha que há alguma possibilidade?
Sempre há possibilidade. Ela só poderia ter vindo de trem ou de ônibus. Não acredito que usasse automóvel. Começarei pelos hotéis próximos da estrada de ferro. E depois irei até a rodoviária. Sempre há uma possibilidade.
Sim, senhor. Às suas ordens.
Eu sou o inspetor Nogueira da Polícia Judiciária. A senhora é a dona da pensão?
Há 20 anos. Mas é uma pensão apenas para viúvas.
Pois eu estou procurando uma viúva. A viúva que nós procuramos, minha senhora, deve ter se hospedado nesta pensão há 5 anos. Talvez esteja aqui ainda.
Há 5 anos?
Uhum.
É possível, sim. Eu tenho 2 pensionistas com 8 e 11 anos de casa. A viúva do comandante Pinot e a viúva de um engenheiro.
Aqui está o retrato da senhora que nós procuramos. Oh, veja, conhece?
Ah, deixe-me pôr os óculos.
Uhum. Um momento.
Ah, sim, 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 parece-me.
Hã?
Sim, sim, há 5 anos, exatamente.
Ótimo.
É a viúva Silva, é Maria da Silva.
Oh, graças a Deus. Então, essa senhora é a sua pensionista?
Não, não, não é. Foi. Não ficou aqui senão uns 6 meses.
Ah, sim.
Eu me lembro muito bem dela. É claro, ela veio de Juiz de Fora no ônibus e, ao saltar da estação rodoviária, hospedou-se aqui. Aliás, eu sabia que havia qualquer coisa misteriosa com ela. Era muito reservada e, quando arranjou aquele emprego, mudou de nome.
Mudou de nome?
É. Quando chegou, chamava-se Maria. Mas depois empregou-se no escritório e resolveu mudar de nome. Eu não sei qual o novo nome que adotou. Mas eu vi quando ela adulterava a certidão de nascimento. Eu não costumo bisbilhotar a vida das minhas pensionistas, mas... Pois é, a dona Maria da Silva saiu da pensão e nunca mais eu tive notícias dela.
Mas sabe me dizer ao menos em que escritório ela se empregou?
Era um nome engraçado que eu nunca poderia esquecer. O nome da firma era Baltazar Cansado e Companhia. Baltazar Cansado. Veja o senhor, que nome ridículo.
Tá bem, muito obrigado, minha senhora. Passe bem.
Passe bem, inspetor. Esther Silveira, às suas ordens.
Doutor Baltazar Cansado?
Sim.
Boa tarde.
Boa tarde.
Sou o inspetor Nogueira do Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, sei. Às suas ordens, inspetor. De que se trata?
Estamos investigando o crime da Quinta, sobre o qual o senhor já deve ter ouvido falar. Entre as pessoas suspeitas, existe uma senhora que se empregou na sua firma.
Não deve estar enganado, inspetor.
É possível que o senhor não saiba de nada, doutor Baltazar. Eu refiro-me a uma senhora viúva que veio trabalhar para esta firma há 5 anos. Não sei o nome dela, mas eu tenho aqui uma fotografia.
Faça o favor de me mostrar.
Pois não? Ah, aqui está. Trata-se de um retrato antigo.
Ah, sim,
mas talvez...
sim, sim. Tem razão, inspetor. Esta moça já foi minha empregada, mas saiu do escritório. Ficou conosco apenas 1 ano. Deu o nome de Augusta, se não me engano. Há 3 anos e meio que saiu daqui e nunca mais voltou. Infelizmente, não conheço o seu paradeiro.
Augusta. Bom, de qualquer forma, muito obrigado. Vamos ver se eu consigo localizar a dona Augusta.
Você, Baltazar? Veio cedo hoje.
Almir está em casa?
Não. O que aconteceu? Está com uma cara. Seu filho ainda não voltou para jantar.
Vamos para cima. Benedita está na cozinha e não quero que ela nos ouça. Preciso falar com você em particular.
Hum. que aconteceu?
Agora há pouco, um inspetor de polícia esteve no escritório perguntando por você. Eles já sabem que você estava pagando chantagem àquele patife. E pensam que foi você quem o matou. Felizmente consegui despistar o inspetor dizendo que você se chamava Augusta.
Eu não matei Aurélio. Você sabe que não fui eu. Ninguém melhor do que você sabe que... sabe que eu estou inocente.
Mas claro que você está inocente. Ninguém melhor do que eu sabe que não foi você que o matou.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Quem Matou o Chantagista.
Tenho medo, Baltazar. Se a polícia seguiu a minha pista, é sinal de que já sabe do meu passado. De qualquer modo, todos vão saber que você se casou com uma ex-presidiária, uma assassina.
Já sei de tudo. E se você me contou a verdade, eu não tenho motivos para desprezá-la, e sim para defendê-la. Você apenas praticou a eutanásia. Matou por piedade.
Não, mas a eutanásia também é um crime. Envenenei meu primeiro marido porque ele sofria de um mal incurável e eu não podia ouvi-lo gemer. Fui presa e paguei meu crime. Mas agora...
Aquele chantagista está morto e nós destruímos os documentos que a comprometiam. Sossegue. Quando me casei com você, há 4 anos, jurei protegê-la por toda a vida. Você mudou de nome e pintou os cabelos de louro. Quem poderá reconhecê-la?
Estão batendo a porta do quarto.
Alô, papai? Acabei de chegar. Tudo bem, mãe?
Sim, Homer. Tudo bem.
Vocês por acaso não encontraram nenhuma chave aqui em casa? Só hoje eu dei por falta dela. É uma chave pequenina, prateada.
Não, não, meu filho. Eu não vi nenhuma chave.
Era do meu armário no porão. Eu acho que caiu da corrente. Desde terça-feira que eu não preciso dela, de maneira que eu não... Será que teria caído na areia da praia?
E quando é que você esteve na praia?
Na terça-feira, depois de jantar, andei passeando sozinho pela praia de Ipanema. Eu vou ter que fazer outra. O que vale é que eu sou bom mecânico e minha oficina lá embaixo serve pra tudo. A propósito, papai.
Sim, o que é?
Olha a sua mão esquerda.
Hã?
Só estou vendo a aliança. Será que o senhor também perdeu o anel de sinete?
Não perdi, não. Está numa joalheria para conserto. Anteontem eu descobri que o anel tinha um engaste amassado. Deve ficar pronto na semana que vem. Vamos descer, Marta. Olha, diga a Benedita que pode pôr o jantar.
Um momentinho, eu vou guardar estes brincos na gaveta da penteadeira.
Sim.
O que foi, mamãe?
Nada. Este vidro de perfume vazio... Estranho. Quem teria posto este vidro na minha gaveta?
Mas é seu mesmo, querida. Não se lembra? Flepeti? Eu mesmo comprei.
Sim, eu sei, mas... nunca mais o vi. Bem, desde terça-feira que eu não abro esta gaveta. E agora o vidro apareceu aqui dentro. Não foi você?
Eu? Mas claro que não. Você sabe que nunca mexo nas suas gavetas.
Eu também não fui não, mãe. Deve ter sido a Benedita.
Não, senhora patroa. Não fui eu quem botou esse vidro na sua gaveta. Nunca vi ele.
Estranho. E se não foi você, nem meu marido, nem o Almir, quem teria sido?
Ah, não sei não, senhora. Vai ver que foi a senhora mesmo e se esqueceu.
Ora, Marta, esqueça-se disso. E jogue fora esse vidro vazio. Vamos jantar.
Vai ver quem é, Benedita?
Sim, senhor, patrão.
Boa noite. Sou o inspetor Nogueira da Polícia Judiciária. Sua patroa está em casa?
Minha patroa? Sim, senhor, mas a polícia...
Não tenha medo. Quero apenas falar com ela.
Faça favor de entrar. Doutor Baltazar também está em casa.
Com licença. Boa noite, doutor Baltazar.
Boa noite.
Perdoe minha intrusão, mas eu tenho necessidade de falar com a sua esposa. Ah, aí está ela. O senhor não devia ter prejudicado as minhas investigações dando um nome fictício à sua ex-secretária.
Como foi que o senhor descobriu?
Quando me disse que a mulher que eu procurava chamava-se Augusta, eu logo vi que estava mentindo. O senhor olhava para um calendário americano aberto neste mês de agosto. Agosto, Augusta. Foi o primeiro nome que lhe ocorreu.
Que deseja de mim, inspetor?
Dona Maria da Silva?
Não. Chamo-me Marta. A Maria da Silva, a que o senhor se refere, está morta.
Maria Marta. Simples, realmente. Bastou-lhe alterar a letra I na certidão de nascimento, transformando-a na letra T.
Vejo que o senhor sabe de tudo. Eu sou aquela mulher, inspetor. Mas não matei Aurélio.
Calma, querida, calma. Como lhe disse, estou aqui para defendê-la. A polícia não pode prendê-la sem provas.
Não pretendo acusar sua senhora do crime, como também não o acusarei de atrapalhar as investigações. Mas preciso conhecer a verdade.
Realmente eu sou a Maria da Silva que matou o marido em Juiz de Fora. Mas já paguei minha dívida para com a sociedade e queria esquecer o passado. Vim para o Rio, mudei de nome e empreguei-me no escritório de meu atual marido. Em 6 meses, apaixonamos-nos um pelo outro. Baltazar era viúvo e tinha um filho, Almir.
Sou eu? Mas eu não estou entendendo nada disso. Não confesse nada, hein, mamãe? Juridicamente, ninguém pode obrigá-la a dizer nada que a comprometa.
Eu quero falar, Almir. A verdade é a minha única defesa. Casei-me com Baltazar, inspetor, e temos sido muito felizes. Há um ano, porém, apareceu aquele chantagista ameaçando publicar uma reportagem escandalosa a meu respeito. Isso destruiria a minha felicidade, inspetor. Paguei-lhe o silêncio por 2 vezes, em troca de fotografias e documentos que me comprometiam. Isso é tudo. Não tenho nada a ver com a morte de Aurélio. Não era eu que estava na Quinta da Boa Vista quando ele foi assassinado. Passei a noite toda aqui em casa com meu marido.
Isso é verdade, inspetor. Não saímos de casa na terça-feira à noite.
Tem certeza disso, dona Marta? Efetivamente, seus cabelos são louros e não verdes. Nunca usou peruca, por acaso?
Não, inspetor. Todos aqui são testemunhas disso. Eu nunca tive cabelos verdes.
Então, inspetor, conseguiu alguma coisa?
Sim, delegado. Era ela mesma. Mas afirma não ter estado na Quinta na noite do crime. Deve estar mentindo, mas eu não posso arrancar-lhe a verdade à força. Pelo menos tem uma grande evidência contra ela. Dona Marta usa perfume Fleur Petit.
Olha, está saindo alguém pelos fundos da casa. Quem será aquele?
Não conheço.
É um motorista de praça. Olha aquele carro amarelo estacionado na esquina. O homem vai entrar nele.
Ei, moço! Espere aí, espere!
Fugiu! Vamos persegui-lo?
Não adianta. Leva uma grande vantagem. Bom, ao menos o senhor viu a placa da licença?
Oh, diabo, me esqueci. Eu não olhei direito.
Eu tomei nota do número.
Estive na inspetoria de trânsito e identifiquei o chofer, mas não consegui apanhá-lo em casa. Mora num quarto alugado em casa de uma viúva.
Ele fugiu?
Não estava em casa e a senhoria disse que às vezes passa a noite fora, né? O carro também não estava na garagem. O homem chama-se Sebastião. É solteiro e de cor preta. Nada consta contra ele.
Precisamos apanhá-lo. Esse homem pode ser a chave do mistério.
Eu deixei um guarda em frente à casa dele com ordem de detê-lo, tão cedo apareça. A senhoria também ficou avisada. Ao mesmo tempo, as patrulhinhas receberam ordens para deter o táxi em qualquer ponto da cidade. E a respeito da esposa do Dr. Baltazar, ainda não tem provas contra ela?
Apenas provas circunstanciais. Ela, sem sombra de dúvida, a mulher que o Maninho viu no carrinho da vítima.
Então, foi ela quem matou o chantagista?
Não acredito. Tudo indica que a vítima foi agredida por um homem forte que lhe deu uma surra tremenda. Provavelmente, Dona Marta presenciou a cena, mas tem medo de falar. Acredito que ela tenha apanhado alguns documentos no local. Os últimos em poder de Aurélio, que a comprometiu. E depois... Curioso.
O que, inspetor? Em que está pensando?
Eu estou pensando na atitude do Dr. Baltazar.
É?
Curioso.
Por quê?
Durante todo o tempo em que conversou comigo no escritório e em sua casa, Dr. Baltazar não tirou a mão esquerda do bolso.
Senhora, me desculpe, mas está aí outra vez aquele inspetor. E agora trouxe um delegado e um assassino com ele.
Um assassino, Benedita?
Pelo menos parece, né? É um vagabundo todo sujo. Vamos logo, antes que ele roube alguma coisa da sala.
Ah, bom dia, Dona Marta.
Bom dia.
Tomei a liberdade de trazer o delegado Santiago e uma visita.
Muito prazer, minha senhora. Eu só a conhecia pelo retrato.
Quem é esse homem, inspetor?
Ah, Maninho, seu criado. O inspetor quer que eu... Ué, isso mesmo.
É isso mesmo o quê?
É ela, doutor. Foi essa dona que eu vi no carro daquele sujeito. Eu reconheci pelo jeito de levantar o ombro. Ela estava de costas, mas levantava o ombro desse jeito mesmo.
O senhor não pode me reconhecer. Se eu estava de costas e meu cabelo é louro e não verde.
Se a senhora fizesse o obséquio de colocar um lenço verde nos cabelos... Já resolveríamos o problema? Não é verdade, Maninho?
Isso mesmo, inspetor. A mulher que eu vi discutindo com o sujeito tinha um lenço fino na cabeça. De longe, seus cabelos pareciam verdes, né?
Perdoe-me, Dona Marta, mas eu sou obrigado a desmentir. A senhora esteve na Quinta da Boa Vista em companhia de Aurélio Nintz. E se não o matou, pelo menos sabe quem é o autor do crime.
Não. Eu não sei de nada, juro. Sim, eu estive lá, sim. Mas ainda era cedo. Não eram nem 9:30. A Aurélio marcara encontro comigo na quinta e eu fui lá. Paguei pelos últimos documentos em seu poder e fui embora. Fui embora, juro.
Continua mentindo, Dona Marta. Na carteira da vítima furtada pelo Maninho, havia apenas 5.800 cruzeiros. Dessa vez, a senhora não lhe pagou nada.
Bem, eu não tinha dinheiro. Não podia contar nada a meu marido. Discuti com Aurélio e ele me deu os papéis. Agora já os destruí. Pensei ter esquecido um vidro de perfume no carro, mas estava na minha penteadeira, vazio. Minha bolsa tem um defeito e abre sozinha, de maneira que... É a verdade, inspetor. Quando saí da quinta, Aurélio ainda estava vivo. Eu não sei quem matou.
Polícia, não chora não, mãe. Na ausência de papai, eu também saberei protegê-la. Tenho a bondade de se retirar.
Momentinho, garoto, momentinho. Ainda preciso conversar com você.
Comigo? Eu não tenho nada a declarar. Eu não conhecia esse tal Aurélio e só sei do caso pelo que li nos jornais. Saiam daqui.
Isso é o que você diz, rapaz. Você podia saber que sua madrasta estava sendo vítima de uma chantagem e podia ter assassinado Aurélio para lhe roubar os papéis.
Não é verdade, eu não podia.
Isso é fácil de esclarecer, Almir. Onde estava você na terça-feira à noite entre as 9:30 e as 10 horas?
Estava por aí, estava andando pela praia.
Andando pela praia? Ah, muito bem. Onde mora a sua namorada?
Eu não tenho namorada, não. Eu estava sozinho, passeando pela praia de Ipanema. Eu não tenho testemunha, mas acho que perdi uma chave naquela noite. Se a chave aparecer na praia, é sinal de que eu não...
Não seja tolo, rapaz. Pensa que nós acreditamos nisso. Você também esteve na Quinta da Boa Vista.
Eu estive coisa nenhuma. Eu andei pela praia sozinho, como de costume. Eu gosto disso. E perdi uma chave, não é? Já botei anúncio no jornal, mas não adiantou. Tive que arrombar o meu armário no porão.
O que é que você faz no porão, Alberto?
Bom, eu sou mecânico amador. Nas horas vagas conserto rádios, ferros elétricos e coisas assim. Mas isso não tem nada a ver com o crime, não.
Depende. Quando conserta seus rádios, você não usa um avental de brim azul manchado de óleo?
Não, senhor. Pode descer e verificar. Eu uso um guarda-pó, mas é de linho branco.
Ah, obrigado.
A que devo o prazer de sua visita?
Eu penso que é um desprazer, Dr. Baltazar.
Como?
Eu estou chegando de sua residência. Sua senhora acaba de confessar tudo.
Tudo o quê? Marta não sabe o que diz. O que é que ela poderia ter confessado? Que matou aquele chantagista?
Não, porque não foi ela quem o matou. Mostre-me a sua mão esquerda, Dr. Baltazar.
Pronto. Não tem nada demais.
Exato. Falta alguma coisa, na verdade. O tom da pele junto à sua aliança de casamento é mais claro do que no resto do dedo. Onde está o seu anel de sinete, Dr. Baltazar?
Como é que o senhor sabe? Bom, eu mandei consertá-lo. Mas isso não prova...
Prova, sim, senhor. Aurélio morreu em virtude das pancadas que lhe deram. E o homem que o agrediu usava um anel igual ao seu.
Está bem, inspetor. O senhor ganhou. Foi eu quem matou aquele crápula. Chore. Olha, eu trouxe o inspetor aqui para lhe confessar o meu crime. Vamos ser completamente sinceros. Você foi minha testemunha e sabe que matei aquele patife em legítima defesa.
Aguardo a sua confissão, Dr. Baltazar.
Muito bem. Na terça-feira, alguém telefonou para minha esposa e a empregada ouviu. Mais tarde, contou-me tudo. Almir estava ausente. Deixei que Marta saísse para o encontro marcado e fui atrás dela. Ao chegar à Quinta da Boa Vista, encontrei minha esposa discutindo com o chantagista. Saltei do meu carro e aproximei-me, ordenando-lhe que saísse para ajustar contas comigo. Aurélio não estava armado, para a felicidade minha, e agrediu-me primeiro. Marta assistiu ao pugilato. Bati até ficar cansado. Ele caiu com o rosto cheio de sangue. Então arrastei o corpo para dentro do carrinho verde e ali o deixei. Mas eu juro que não sabia que ele estava morto.
Sim, só soubemos que ele morrera no dia seguinte. Após o crime, Baltazar revistou o corpo e tirou os documentos que ele pretendia me vender. Deixamos todos os seus papéis e carteiras sobre o banco da frente do carro e fugimos do local. Inspetor, eu confessei meu passado a Baltazar e ele me perdoou.
E o vidro de perfume vazio?
Eu não compreendo. Eu não vi nenhum frasco vazio no carro. Não foi eu quem o apanhou. Ora, se também não foi minha esposa...
Momento, Dr. Baltazar. O senhor se esqueceu de um detalhe na sua confissão.
Sim, mas que detalhe? Eu penso que lhe contei tudo quanto aconteceu.
E a arma do crime?
A arma do crime? Mas não houve arma alguma. Usei apenas os punhos. As marcas deixadas no rosto dele foram feitas pelo meu anel.
Eu sei, mas além dessas marcas, a vítima sofreu fraturas no crânio, resultantes de pancadas violentas. E essas pancadas não foram socos. O senhor também usou uma arma.
Não, senhor, não usei arma alguma, inspetor. Juro, matei-o apenas com as mãos durante a briga. Foi um acidente. Se eu saísse de casa com a intenção de matá-lo, teria levado um revólver.
Nesse caso, Dr. Baltazar, eu lamento decepcioná-lo, mas não foi o senhor quem matou o chantagista.
Hã?
Foi alguém que apareceu depois do senhor e Dona Marta terem partido. Alguém que chegou e fugiu num carro amarelo, dirigido por um chofer que está sendo perseguido pela polícia. Por falar nisso, eu e o delegado Santiago vimos esse chofer sair pelos fundos de sua casa ontem à noite. Será que o senhor não conhece?
Não, não. Sinceramente, não conheço.
Com licença, inspetor. Penso que sei quem é o chofer a quem o senhor se refere. É o Sebastião. Ele anda sempre por este bairro e não é a primeira vez que o vejo entrar aqui pelos fundos. Está sempre naquele botequim ali da esquina.
Agarramos um homem, inspetor. O tal Sebastião. O dono do botequim diz que ele não é ladrão, mas gosta de topar paradas. Já o interroguei.
E o que foi que ele disse?
Ah, só diz mentiras. Primeiro negou ter estado na Quinta da Boa Vista, mas depois, diante do guarda e do maninho, admitiu o fato. Alega que estava servindo uma passageira desconhecida. Uma senhora loura, alta, magra, vestida de verde.
Vestida de verde?
É.
Não seria de azul?
Não, de verde. Afirma que a passageira mandou rodar para a Quinta da Boa Vista e, numa alameda, saiu deixando à espera. Ali, diz ele, ouviu gritos e pancadas e a passageira entrou de novo no carro, mandando rodar para a estação da Central do Brasil. E aí a deixou.
Mantenha o Sebastião preso como cúmplice do crime.
Sim.
E venha comigo dar voz de prisão à verdadeira assassina. O chofer mentiu, dando-nos uma descrição da mulher exatamente oposta à verdadeira. A assassina é preta, baixa, forte, vestida de azul. E chama-se Benedita. Está vendo, delegado? Esta foi a arma do crime. Por melhor lavada que tenha sido, ainda deve guardar vestígios de sangue.
Mas um rolo de massa?
É, parece anedota, mas um rolo de fazer pastéis é a arma predileta de uma dona de casa ou de uma cozinheira. Agora vamos ver se temos a sorte de encontrar um avental de zuarte manchado de azeite. Sim, porque aquela mancha no farrapo do pano que o morto tinha na mão é de azeite.
Gente, o que vocês estão fazendo na cozinha?
Entre, Benedita, entre. Eu tenho más notícias para você. Seu namorado foi preso.
Nossa, os senhores prenderam o pobre do Sebastião?
Finalmente conseguimos agarrá-lo. Mas pode continuar confiando nele. Sebastião não a denunciou. Eu é que sei que foi você quem matou aquele rapaz na Quinta da Boa Vista.
Pois é, inspetor. O senhor compreende, né? Quando ele telefonou na terça-feira, marcando encontro com a patroa, eu ouvi tudo. Sabia que Dona Marta estava sendo perseguida e tinha jurado acabar com aquilo. Dona Marta é uma santa, inspetor. Aí eu combinei com o Sebastião para ele me levar de carro na Quinta da Boa Vista. E de noite a patroa saiu e o patrão foi atrás, porque eu também preveni ele. Quando foi umas 9h30, Sebastião me levou na quinta. Saltei do carro com um rolo de massa na mão para quebrar a cabeça do chantagista. Pensei que ele fosse mais difícil de matar, né? Estava gemendo no banco da frente do carro com a cara toda amarrotada. Aí eu ouvi o vidro de perfume derramado no banco e apanhei ele, porque era da patroa. Aí o bandido me agarrou pelo avental e começou a gritar. Eu dei-lhe só duas pancadas na cabeça e ele caiu de novo. Naquela hora eu não reparei se que tinha rasgado o avental. Fugi correndo e Sebastião me trouxe de volta para casa. Consertei o avental direitinho para ninguém desconfiar e fui guardar o vidro de perfume vazio na penteadeira. Foi só isso, inspetor. Só acha que eu fiz mal?
Pode levar a delegada. Penso que os psiquiatras, depois de um exame nessa pobre criatura, vão ter necessidade de fazer uma conferência.
Mas então não foi o Almir, não? E o álibi do rapaz? Ele nos disse que na hora do crime estava passeando sozinho pela praia de Ipanema. Onde é que ele estava, afinal?
Ora, delegado.
Onde podia estar?
Estava passeando sozinho pela praia de Ipanema.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Quem Matou o Chantagista. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Nilton Barros foi o guarda, Wilson Marcos o maninho, Rodney Gomes o delegado, Carlos Leão, como sempre vivendo o papel de Inspetor Nogueira, Carmen Dolores foi a Esther, Orlando Melo Baltazar, Wanda da Serra Marta, Laio Júnior Olmir, Nelly Amaral a Benedita. Locução de Aurélio de Andrade com a contra-regra de Geraldo Cruz. No controle técnico, Renan Fontes. Na sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de Carlos Leão. Direção de rádio teatro, José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.